Noticiário.
Lenny fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de segunda-feira, 29 de abril de 2024, com os seguintes tópicos. Governo provincial diz que o Ministério Público deve ser reforçado com recursos adequados para a defesa do ambiente.
É necessário fortalecer a atuação do Ministério na defesa do ambiente.
Indivíduos ainda não identificados vandalizaram painéis solares no aeroporto do Namibe.
Foram vandalizados 15 painéis.
Província da Huila será palco internacional do turismo entre 2 e 4 de maio próximo.
Província da Huila acolhe em maio próximo a 7ª edição da...
No Namibe, Polícia Nacional apreende caminhão com material ferroso e adverte que não vai tolerar cidadãos que insistirem nesse negócio.
Foi apreendida uma viatura com um contentor.
Governo de Portugal rejeita pagamento de reparações pelo legado colonial e de escravatura.
Portugal poderia usar vários métodos para pagar reparações.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. No Namibe, a Semana da Legalidade, que visou saudar o 45º aniversário da institucionalização da Procuradoria-Geral da República em Angola, sob o lema Ministério Público e a Tutela do Ambiente, Desafios e Perspectivas, culminou neste sábado, 27 de abril, com a leitura do relatório da gama de atividades de vária índole que preencheram a jornada comemorativa em ato realizado na sede do Governo Provincial, cuja apresentação coube à procuradora Esvandra Nunes Sebastião. Segundo o documento, a insuficiência de recursos financeiros e meios tecnológicos inviabilizaram a realização da jornada comemorativa a toda a extensão territorial da província.
Durante a Semana da Legalidade, foram constatadas dificuldades relativas à insuficiência de recursos financeiros, tecnológicos, telecomunicação e transportes para alargar e ou realizar atividades em toda a extensão do território da província. As atividades decorreram num ambiente de união, cumplicidade e boa disposição, quebrando a seriedade própria das instituições participantes, em particular da Procuradoria-Geral da República, mas acima de tudo num ambiente salutar e respeitoso. Sublinha-se ainda que as transparentes intervenções resultantes dos calorosos debates dos temas das palestras apresentadas contribuíram para a elevação da consciência jurídica dos participantes. Finalmente, pode dizer-se que houve o cumprimento do programa e dos objetivos preconizados na Semana da Legalidade, fruto da participação e intervenção não só de toda a Procuradoria-Geral da República no Namibe, em especial da Comissão e Procurador Titular, como também de todas as instituições que, de forma direta ou indireta, contribuíram para o sucesso das atividades levadas a cabo.
A vice-governadora para a área técnica e infraestruturas, Emma Samara da Silva, que representou o governador da província, Archer Mangueira, incidiu a sua intervenção sobre os desafios que recaem ao Ministério Público na defesa do meio ambiente.
A atuação do Ministério Público na defesa do ambiente enfrenta vários desafios. Um dos principais é a falta de recursos adequados para a realização de investigações e processos relacionados com os crimes ambientais. Além disso, a legislação ambiental muitas vezes também não é aplicada de forma efetiva, o que dificulta o trabalho do Ministério Público. Outro desafio é a conscientização da sociedade. É fundamental que a população esteja ciente da importância da proteção do ambiente e do seu papel no processo. O Ministério Público deve investir em programas educativos e campanhas para envolver a comunidade nesta luta.
Emma Samara da Silva advogou ainda a necessidade de fortalecimento do Ministério Público na defesa do ambiente, o que implica, segundo adiantou, garantir também os recursos adequados, a capacidade profissional e as parcerias estratégicas com os órgãos governamentais e organizações da sociedade civil.
É necessário fortalecer a atuação do Ministério na defesa do ambiente, o que implica garantir também os recursos adequados, a capacitação profissional e as parcerias estratégicas com os órgãos governamentais e organizações da sociedade civil. Destacamos aqui também a necessidade de adequar cada vez mais a legislação, tornando-a mais eficaz e proporcionando ferramentas efetivas para que o Ministério Público possa desempenhar o seu papel, tal como os canais de denúncia e não só. É importante também que as punições sejam mais severas aos infratores e mecanismos que facilitem a reparação dos danos ambientais causados pelos mesmos. Para concluir, o Ministério tem um papel crucial na defesa do ambiente, na medida em que a proteção não é apenas uma questão governamental, mas sim uma responsabilidade coletiva. Todos nós, como cidadãos, devemos participar ativamente deste processo, denunciando todas as práticas ilegais e adotando as medidas sustentáveis no nosso dia a dia. Sem o apoio adequado do Estado e da sociedade, o Ministério Público continuará a enfrentar desafios significativos para cumprir a sua missão. Por isso, é fundamental assumirmos aqui o compromisso com o ambiente como uma prioridade para todos nós e para o bem do nosso país.
A vice-governadora para a área técnica e infraestruturas, Emma Samara da Silva. Entretanto, o subprocurador titular do Namib, Eugênio Soneha Kassande, abordado em exclusivo por Namib Fala Verdade, disse que neste momento tem sobre a mesa 15 processos relacionados com agressão ao meio ambiente, dois dos quais já introduzidos em juízo e outros em tramitação normal.
Neste preciso momento, no período em referência, temos 15 processos. Processos de agressão ambiente. Desses 15 processos, dois já foram introduzidos em juízo e os outros três continuam na sua tramitação normal e que dentro em breve serão remetidos a juízo. Um deles, vale recordar, tem que ver com aquela atividade de exploração do titânio numa zona de reserva, aqui junto à Praia dos Três Irmãos. É um processo que foi muito badalado, passou nas redes sociais, a imprensa também. Então, cumpre-nos dizer relativamente a este processo. Já houve acusação, os advogados requereram instrução contraditória. No entanto, acreditamos que nos próximos meses já estaremos em condição de introduzi-lo em juízo para julgamento.
Segundo o magistrado do Ministério Público, o maior número de casos de agressão ao meio ambiente ocorrem em terra e considerou muito branda a atual legislação dos crimes ambientais.
E apelamos também já ao Executivo na revogação da lei vigente, é que a lei atual, muitas das agressões ao ambiente, a nível do mar, acabam por se resumir em transgressões. Uma vez autuados, a entidade de competência fiscalizadora do Ministério das Pesca aplica uma multa e as coisas acabam por ali. Portanto, queremos que, para além da transgressão administrativa, que a lei fosse mais abrangente para podermos responsabilizar criminalmente as pessoas que causam danos ao mar. Relativamente ao combate à pesca ilegal, a atual lei é muito branda. Precisa de uma lei mais severa que criminaliza toda a atividade ilegal de pesca.
Subprocurador titular do Namib, Eugênio Soneha Kassande, abordado por Namib Fala a Verdade, à margem do ato comemorativo do 45º aniversário da institucionalização da Procuradoria-Geral da República em Angola, assinalado sábado último, dia 27 de abril. 15 painéis solares de ajuda à navegação aérea no aeroporto do Namib foram vandalizados por indivíduos ainda não identificados, que levaram também candeeiros de ajuda à aterrissagem das aeronaves. A diretora da Sociedade de Gestora de Aeroportos do Namib, Maria Perpétua, que denunciou o facto, assegurou que será instalado um dispositivo de segurança para a proteção do recinto aeroportuário.
Estamos aqui a sofrer realmente de vandalizações. Semana passada foram vandalizados 15 painéis, foi de madrugada, vandalizaram 16. É o equipamento de apoio à navegação. Neste momento está desatendendo essa modernização dos aeroportos, irá se reconstruir e precisaremos desses equipamentos. Auxiliam a navegação aérea, dão a direção exata da aeronave para poder aterrar a pista. Levaram também os canhões de aproximação que ajudam na aterrissagem das aeronaves, no horário noturno. Medidas a ser tomadas para se travar isso. Vamos colocar um contentor aqui ao lado mesmo do voo da EMEA. Serão colocadas algumas forças, colocar as mínimas condições para a tropa poder estar aí e poder controlar aqui a área do voo da EMEA.
Indivíduos ainda não identificados vandalizaram 15 painéis solares de ajuda à navegação aérea do aeroporto do Namibe. A cidade do Lubango acolhe nos próximos dias Fórum Internacional do Turismo. Fina Satipamba, para mais detalhes.
A cidade de Lubango, capital da província da Huila, acolhe de 2 a 4 de maio, que se avizinha, a 7ª Bolsa Internacional de Turismo, com a participação de investidores internacionais no universo de 26 empresas. A porta-voz do evento, Alexandrina da Cunha, confirmou à Rádio Pública na Huila.
De 2 a 4 de maio, nós vamos realizar a nossa 7ª edição da Bolsa Internacional do Turismo aqui na Huila, que neste momento é a capital do turismo. Por volta de 26 empresas, entre agências de viagem, hotéis e empresas bancárias. Os países vão participar no nosso fórum, porque durante o evento nós teremos o fórum Bitur, que vai estar dividido em três painéis. O primeiro painel, que vai abordar o papel do Estado no desenvolvimento do turismo, aí temos convidados internacionais. Aí teremos o turismo de Portugal, que vem na primeira pessoa, com o presidente do turismo de Portugal, que vem para aqui falar sobre a experiência de Portugal no desenvolvimento do turismo. Depois teremos o administrador do turismo de Marrocos, que também vai falar sobre a experiência de Marrocos, e também teremos de Cabo Verde.
E o diretor provincial do turismo na Huila, Oswaldo Lunda, disse que as unidades hoteleiras já estão lotadas.
Já estão completamente lotadas. Estamos a falar das unidades de referência. Ainda assim, como dissemos, esperamos pouco acima de 800 convidados para essa atividade e temos mais de 3 mil camas na província.
A província da Huila acolhe em maio próximo a 7ª edição da Bolsa Internacional de Turismo, com a presença de 26 empresas. Namibe Fala a Verdade, a partir do Cunene, confina Chati e Pamba. Estamos juntos.
A Polícia Nacional no Namibe apreendeu muito recentemente um caminhão que transportava um contentor de 40 pés que continha material ferroso que tinha como destino a província de Luanda. O porta-voz do comando provincial daquela corporação, Ernesto Calhanguila, disse que está expressamente proibida a movimentação ou exportação de qualquer tipo de material ferroso e advertiu que as autoridades policiais não vão tolerar tal prática.
As pessoas insistem em comprar e tentar exportar para Luanda materiais ferrosos. Foi apreendida uma viatura com um contentor de 40 pés que tentava exportar material ferroso. É preciso lembrar que por despacho número 1946 do Governo Provincial do Namibe, de 2023, está expressamente proibida a movimentação ou a exportação de qualquer tipo de material ferroso, seja ferro, cobre, bronze. Está suspenso, está proibido. E as pessoas, para que não entrem em colisão com as autoridades, abstenham-se, porque não vamos permitir que saia qualquer material ferroso sob força deste despacho ao nível da província do Namibe.
Porta-voz do Comando Provincial do Namibe, da Polícia Nacional, Ernesto Calhanguila. Apesar da proibição, alguns cidadãos insistem no negócio ilícito de material ferroso. O governo de Portugal disse no sábado 27 que se recusa a iniciar qualquer processo para pagar reparações por atrocidades cometidas durante a escravatura transatlântica e a era colonial contrariando comentários anteriores do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Edson Fela completa esta informação.
Entre o século XV e o século XIX, 6 milhões de africanos foram raptados e transportados à força através do Atlântico por navios portugueses e vendidos como escravos, principalmente no Brasil. Rebelo de Sousa disse no sábado que Portugal poderia usar vários métodos para pagar reparações, como o cancelamento da dívida das ex-colônias e a concessão de financiamento. O governo afirmou num comunicado enviado à agência noticiosa portuguesa, Lusa, que pretende aprofundar as relações mútuas a respeito pela verdade histórica e uma cooperação cada vez mais intensa e estreita, baseada na reconciliação de povos irmãos, mas acrescentou que não tinha nenhum processo ou programa de ações específicas para o pagamento de reparações, observando que esta linha foi seguida por governos anteriores. Chamou as relações com as ex-colônias de verdadeiramente excelentes e citou a cooperação em áreas como a educação, a língua, a cultura, a saúde, além da cooperação financeira, orçamental e econômica. Na terça-feira, o presidente sugeriu a necessidade de reparações, suscitando fortes críticas de partidos de direito, incluindo o parceiro júnior da coligação governamental da Aliança Democrática, o CDS, Partido Popular, e o Chega, de extrema-direita.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibifala, verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.